Ao longo dos próximos minutos, nós vamos conversar aqui no Jornal 98 Notícias com os representantes da Univasf. Estamos recebendo aqui o José Eduardo, que é coordenador do curso de História, Albano de Góes, vice-coordenador do curso de História, Jéssica Miranda, coordenadora do curso de Geologia, e Amisson Silva, professor do colegiado de Geologia. E ao longo dos próximos minutos, nós vamos falar sobre a implantação desses cursos de Geologia e História na Univasf Campos de Senhor do Bonfim. Eu vou começar então com o coordenador do curso de História, José Eduardo. Inclusive, sobre esse assunto, nós conversamos sábado com o vice-coordenador, que está presente também, Albano de Góes. Mas, professor José Eduardo, boa tarde. E eu queria atualizar as nossas informações. Conforme eu disse, sábado nós começamos com o professor Albano. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a ideia desse curso de História no campus da Univasf de Senhor do Bonfim. Boa tarde.
Boa tarde, Macari. A todos os ouvintes da Rádio 98. Veja bem, Macari, nós tivemos duas motivações centrais, né? A primeira delas foi uma constatação de que não havia professores de história, ou pelo menos nós tínhamos muito poucos professores de história atuando na função, né? Então nós fizemos um levantamento junto à Secretaria de Educação, tanto municipal de Senhor do Bonfim, quanto também estadual, a macro-região, e constatamos que a falta de professor de história era um dos maiores problemas em termos de formação profissional na região, né? E uma outra questão é basicamente a preocupação de mantermos a memória viva, né? A gente verifica, às vezes, em Senhor do Bonfim, muitos casarões antigos sendo derrubados, né, da noite para o dia. A gente vê, inclusive, grupos que têm uma remanescência indígena, como é o caso de Missão do Saí, sem reconhecer a sua própria raiz, a sua própria identidade. Então, nós temos uma preocupação muito grande, muito forte, de resgatar a história regional, resgatar a história da região, né? E, ao mesmo tempo, formar professores ou pesquisadores para esse campo de investigação que é a história, de maneira geral.
Bom, eu vou aproveitar também para ouvir de início aqui a coordenadora do curso de Geologia, Jéssica Miranda. Boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal 98 Notícias. Eu queria que a senhora falasse um pouco também sobre o curso de Geologia, essa ideia, essa fomentação para a implantação do curso. Boa tarde.
Bom, boa tarde, ouvintes. Então, a ideia do curso de Geologia nessa região é uma estratégia acadêmica, porque a gente está numa região do Nordeste que é muito rico em minerais, pedras preciosas. A mineração aqui é muito rica e aqui também tem diversas empresas mineradoras que exploram o local. Outro motivo também é que a maioria dos geólogos que trabalham nessas grandes mineradoras, elas vêm de outros estados, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, e a gente pensou, e a ideia do curso é que a gente pegue os jovens das cidades da região, forme eles como geólogo para trabalhar nessas grandes mineradoras. Entendeu? Então, essa foi a principal ideia da formação do curso em Senhor do Bonfim.
Bom, Marconi Nunes, trazer o Marconi aqui também para nosso bate-papo, nossa entrevista com os representantes da Univasf, falando sobre os cursos de Geologia e História no campus de Senhor do Bonfim. Marconi, boa tarde.
Muito boa tarde, Macário. Boa tarde, professores, professora. Amisson, o curso de Geologia. Existe uma expectativa também da Cooperativa Mineral de Pindobaçu, que esteve sendo representada pelo seu presidente há alguns dias na Câmara de Campo Formoso, para implantar um curso técnico no IFBA aqui em Campo Formoso. Esse também já é um primeiro gancho, já vem um despertar para do curso técnico, seja já um pilar para ingressar no nível superior. Boa tarde.
Boa tarde, Macário, boa tarde, Marconi, boa tarde, ouvintes. Bem, como você bem colocou, né? Sim. Como você bem colocou, esse pode ser considerado, sim, um pilar, né? É interessante a gente também destacar que o curso técnico de mineração, ele é um curso que tem um nível técnico médio. Então, por exemplo, quando a gente pensa nas competências profissionais e nos órgãos reguladores, como por exemplo o CREA, temos alguns profissionais que têm limitações de atuação. Então, para poder fomentar a mão de obra regional, né, esse pilar como um curso técnico seria uma forma introdutória da mão de obra, da qualificação, da oportunidade do trabalho para o jovem, né, já ali no seu início da vida econômica. E também temos o curso de geologia, que também vai estar sendo fornecido pela Univasf, que dentro do Conselho Regional, né, as competências profissionais são diferenciadas. Então, ou seja, vamos ter uma região muito bem incrementada para poder fornecer o que há de melhor de mão de obra para o pessoal da região.
Bom, 12 horas e 17 minutos. Eu vou trazer aqui também para a nossa conversa o vice-coordenador do curso de História da Univasf, Campos de Senhor do Bonfim, Albano de Góes, com quem nós conversamos no último sábado, inclusive. Aí eu queria repetir para o senhor uma pergunta que eu fiz no sábado. Olha, os senhores estão vendo a necessidade, a carência. O professor Eduardo falava agora há pouco, olha a história do município de Senhor do Bonfim, de Campo Formoso, de todos esses municípios que compõem o território do Piemonte, norte do Itapicuru. Aí a professora Jéssica falava da necessidade, diante da grande demanda que nós temos aqui de profissionais que vêm de outros centros. O professor Armstrong também comentando. Aí eu vou lhe fazer a pergunta que eu fiz: como motivar os estudantes, os meninos que saem aí do ensino médio? Nós teremos Enem no mês de novembro, mas precisa de toda a motivação. Ah, concluiu o ensino médio, acabou, parei por aqui. Como motivar essa garotada a ingressar na vida acadêmica? Como incentivar essa garotada a ir para uma instituição de ensino superior, buscar essa qualificação e a futura inserção no mercado de trabalho? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Perfeita pergunta, né? Hoje a universidade ela vive vamos chamar de dilema em relação à sua própria atratividade, né? Nós, lá do curso de História, ao pensarmos esse curso para a região, claro, nós estamos hoje no município de Senhor do Bonfim, mas as nossas discussões no processo de criação desse curso levou em consideração não apenas o município, né? Levou os demais municípios do Piemonte Norte e do Itapicuru, obviamente com foco, né, nesse resgate histórico de Constituição, porque dentro da história a gente tem uma visão bem clara. Para conhecer o tempo presente, tem que conhecer a história passada. Então, a intencionalidade de constituir esse curso é para esse motivo. Seja do município de Campo Formoso, Senhor do Bonfim, Antônio Gonçalves e os demais do Piemonte. E aí, pensando nessa própria juventude que você traz, né? Tentando entender quem é esse jovem que vai chegar na universidade. E aí, eu disse para você que é uma pergunta interessante, porque, vou ser bem franco, nós temos a resposta pronta. Mas temos alguns caminhos que eu entendo que são necessários. O primeiro deles é demonstrar para o jovem o que é a universidade. E o principal, que a universidade é para eles, é possível. Né? Principalmente aquele jovem que vem, né, de comunidades menos favorecidas, às vezes há um distanciamento que a própria sociedade coloca, e eu digo para esse jovem que nos ouve que sim, a universidade é para eles de fato. Né? E aí uma estratégia que nós estamos usando, que é essa inclusive aqui da manhã de hoje, é dialogar, né, demonstrar, falar, existe um curso em Bonfim de geologia, existe um curso em Bonfim, né, de história, que é possível de você ser... a ter o acesso, né? Nós temos algumas políticas dentro da própria Univasf que favorecem o acesso desse jovem, e o próprio diálogo, né? E aí eu vou falar de um curso que é formação de professores, né? A gente tem uma tendência do jovem não querer ser professor. Só que nós temos uma carência, e aí a estrutura do nosso curso foi pensada em demonstrar para esse jovem que é possível sim ser professor, né, que é um professor que dialogue com as novas tecnologias, que é um professor que entenda a realidade contemporânea, seja ela no aspecto da política, da cultura ou da própria educação. Eu acho que são caminhos necessários que a gente tem que seguir. E aí, para finalizar a minha contribuição, que é uma visão que eu tenho de universidade, é deixar bem claro, sim, a universidade pública, gratuita, a Univasf é para todos. Independentemente da classe social, de onde vem, da história, a gente está lá para abrir o diálogo, e a história, a geologia, eu acredito, e os demais cursos da Univasf, ela tem essa intencionalidade.
Marconi.
Professor José Eduardo, quanto ao ingresso do aluno, Vai ser através de um vestibular interno da Univasf, através de notas do Enem, para a formação de turmas, porque é necessário que também se forme turmas, não é isso?
Exatamente, Marconi. Veja, a entrada e o ingresso na Univasf é via Enem, né? Inclusive hoje, aproveitando, né, hoje é o último dia para as inscrições do Enem. Inclusive nós estamos aqui estrategicamente para isso, né? Chamar a atenção, né, dos estudantes aí do ensino médio que já estejam em condições ou desejem fazer ingressar na universidade pública, quanto ao último dia de inscrição e processo de ingresso. Então, basicamente, é o Enem.
Aí eu vou aproveitar, Marconi, só para chamar aqui a professora Jéssica também e ouvir também o professor Eduardo. Vocês estão nessa iminência de... Eu vou usar a expressão implantar os cursos. O aluno que vai fazer o Enem esse ano, ele já pode criar essa expectativa, inclusive tendo a avaliação, faz o Enem em novembro, tendo a nota lá no mês de janeiro, no ano de 2025, ele já pode ter essa expectativa de pedir o ingresso para, no caso, a Univasf Campus de Senhor do Bonfim?
Sim, sem dúvida, porque faz-se o Enem agora e depois você entra naquele processo de SISU e aproveitamento das vagas, né? Então, com certeza, o estudante que ingressar agora pelo Enem, né, e for selecionado, ele vai estar realmente iniciando o seu curso em 2025.
Então, o Campus de Senhor do Bonfim, professora Jéssica, já vai oferecer essa oportunidade.
Sim, as aulas do curso de Geologia vão começar nesse ano, dia 5 de agosto. Então, os jovens que forem fazer o Enem e decidir por Geologia, ano que vem eles já podem se matricular no curso.
Então, pessoal, Marconi, o pessoal que está ouvindo a gente aí, preste muita atenção nestas informações. O professor José Eduardo queria complementar. Então, você que está ouvindo o Jornal 98 Notícias hoje, jovem estudante de Campo Formoso e mais aí o que? Umas 40, 50 cidades do território do Piemonte Norte. O território do Piemonte são 9. Mas você que está ouvindo aí em quase 50 municípios, preste atenção nessas informações. Professor José Eduardo.
Inclusive, nós temos a nossa turma, já que ingressou no Enem anterior, assumindo agora, né, e começando o curso, em 5 de agosto, começa o novo, próximo semestre da universidade, e essa turma de História também já fez o SISU, já fez suas opções e agora está iniciando o curso, inclusive Geologia, né? Então nós temos duas turmas, uma de Geologia e de História, iniciando no semestre, no dia 5 de agosto, já na Univasf.
Bom, 12 horas e 24 minutos, nós estamos conversando aqui com o José Eduardo, Albano de Góes, Jéssica Miranda e o Amison Silva, representante da Univasf, falando sobre os cursos de Geologia e História no campus da Univasf de Senhor do Bonfim. Marconi.
Amison, dia 13, a Univasf vai realizar um evento já destinado para esses cursos. Do que se trata?
Nesse caso, Marconi, eu vou passar aqui para o professor Eduardo, porque ele, como coordenador do curso de História, ele que está à frente desse evento.
Professor José Eduardo.
Então, Marconi, esse evento é uma primeira atividade de extensão que o Colegiado de História construiu. Na verdade, chama-se Café Histórico. Ele vai ocorrer na universidade sempre aos finais do semestre, né? Então a gente vai estar sempre chamando toda a comunidade, escolas, gestores da educação pública e privada também, para participarem desse evento. Esse primeiro evento tem a temática Brasil no tempo presente, desafios e perspectivas, né? Ele ocorre, portanto, no auditório da Univasf, no dia 13, das 9 horas até as 12, e será composto de uma mesa redonda, constituída por mim, pelo professor Albano e por um outro professor do colegiado, que é o professor Marcos Vinícius. Então estaremos discutindo essa temática relativa ao Brasil do tempo presente.
Bom, essa pergunta vai ser direcionada para os representantes dos dois cursos. Há alguns anos, Campo Formoso teve aqui a implantação da Univasf em sistema de EAD. Esses cursos, eles serão realizados de forma presencial, no campo? Como serão as atividades? Já que Campo Formoso tinha também o interesse de receber o Univasf aqui, mas foi para Senhor do Bonfim, até na época na direção do professor Manuel Messias. Senhores, Amison.
No caso específico da licenciatura em História, ele é um curso totalmente presencial, né? Mas dentro, obviamente, do processo de expansão e de política, a própria Univasf ela tem uma expertise e um know-how né, em ofertas de curso à distância, eu acredito que em questões futuras é possível um diálogo. Né? A gente tem uma opção de cursos de especialização, de pós-graduação, que pode ser futuramente vir a ser estabelecida em relação. Né? Inclusive, a Univasf sempre está aberto, né, aos municípios que tenham interesse em ofertar esse curso na modalidade de distância. A gente tem uma secretaria específica para isso. Eu entendo que seja uma boa oportunidade. Mas, no caso específico do curso de História, ele é um curso totalmente presencial. Tá?
Professora Jéssica.
O curso de Geologia também é um curso presencial. Ele é diurno, então ele ocupa o turno da manhã e da tarde. E uma coisa bem legal do curso de Geologia é que, segundo o MEC, nós temos a obrigação de dar 720 horas de aula-campo. O que, que seria aula-campo? É simplesmente os alunos aprenderem geologia na natureza, porque a gente só aprende geologia andando, como dizem os geólogos, né? Então, é muito interessante enfatizar que o curso de geologia é um curso extremamente prático. A gente aprende mais visitando paisagens, cidades e outros locais do que dentro da sala de aula. Então, isso também, né, só complementando a ideia da motivação, isso seria um dos pontos, né, legais do curso.
O professor José Eduardo sinalizou, mas eu queria deixar uma pergunta, então, nessa questão de motivação. E eu queria que a professora Jéssica fizesse, de repente, se isso é plausível ou não. Até que ponto os representantes políticos desses municípios, porque eu acho que o município ganha quando tem a oportunidade como essa, até que ponto os municípios podem desenvolver políticas de motivação aos estudantes? Claro que a gente está falando de educação, de nível médio, que é a questão, e vão dizer Estado, mas é o município, está dentro do município, o cidadão mora no município. Mas antes eu queria que o professor Eduardo complementasse o que ele gostaria de falar, professor, fica à vontade.
Sobre essa questão da motivação, e aproveitando o gancho que a professora Jéssica deixou, né, sobre a questão dessa motivação. Veja, o curso de História, a gente tem um projeto diferente, né, diferenciado, que é de fazermos muitas práticas. Né? Então, eventos como, por exemplo, o processo de Canudos, obviamente a gente vai levar os estudantes ao local, né, dos combates, onde realmente aconteceram os embates do período, assim como nosso Brasil, tanto colônia, império, a gente tem Salvador, que é de uma riqueza muito grande, temos a Rota da Independência em Cachoeira, em São Félix. Então é um curso que vai ter como prioridade sempre destinar uma carga prática, né, para que nós aprendamos a história, não só em termos teóricos, mas que a gente possa, que esses estudantes possam vivenciar também as questões históricas na prática, né? Conhecer o lugar.
Professora Jéssica.
Em relação à motivação,
vou
pegar aqui o gancho, né, Jéssica? Que é o seguinte, acabamos de sair, antes de vir para cá, estávamos em uma reunião com a coordenadora da Geologia da UFBA, e estávamos justamente debatendo a respeito disso, né? Uma vez que estivermos com toda a documentação necessária finalizada, os próximos passos seriam justamente procurar tanto o corpo empresariado quanto o corpo político para poder trazer a apresentação mais formal, né, e também as nossas necessidades para a infraestrutura, né? Como a gente costuma dizer bastante e durante os nossos debates, o curso de geologia, apesar de ter as 720 horas de campo, ser um curso que se faz andando muito, também é necessário análises muito criteriosas. Então, isso demanda uma construção diferenciada, um equipamento de ponta, um equipamento diferenciado, que aí eu vou ressalvar os ouvintes da nomenclatura técnica, né? Então, isso tudo é necessário investimento. Então, é necessário que o eixo político quanto o eixo empresariado também estejam juntos com a gente para que a gente possa desenvolver o famoso tripé da universidade, o ensino, a pesquisa, a extensão, promovendo tanto a sociedade dentro da universidade e a universidade também para a sociedade.
O professor Eduardo, ele falava sobre o curso de História e falava sobre, por exemplo, Salvador e tal. Aí eu queria trazer uma palavrinha que está muito em voga, né? Pertencimento. e a importância da história, porque o senhor começou falando da história de Senhor do Bonfim, história de Campo Formoso, dos municípios de Piemonte Norte e Itapicuru. Dentro do curso de história, a professora Jéssica já disse que, com base na produção que nós temos aqui de minério, na produção mineral, está aí o curso de geologia, mas e dentro do curso de história, serão abordados ou será abordada a história desse território?
Sim, com certeza. Inclusive, é uma outra questão diferencial do curso, esse foco na história regional, né? Então, o foco na história local é uma das questões, digamos assim, centrais do curso. Então, imagine, por exemplo, quando nós tivermos uma quantidade grande de trabalhos de conclusão de curso, procurando entender a história de Campo Formoso, ou a história dos municípios circunvizinhos, né? Ou a história dos povoados que tem por aqui, o processo de que é riquíssima, né? Então nós temos toda uma perspectiva de explorarmos a história local. Então o curso ele tem uma carga pesada em história do Brasil, história da Bahia, né? E vai ter basicamente isso como um ponto central, uma questão essencial no curso é desvendar a história local e potencializar os mais variados estudos possíveis na região e macro-região.
Professor, muita gente já vem trabalhando a história de Lampião aqui na região, pois que não. É muito forte.
Sim.
Dr. Gabriel Gonçalves, que foi o primeiro governador da Bahia, e segundo informações, até pesquisa do Dr. Paulo Batista Machado, que está com seus restos mortais aqui em Campo Formoso, na fazenda Sacaibá. Então são pontos interessantes aqui para a nossa região.
Sem dúvida. Uma outra questão importante que a gente precisa realmente investigar e se apropriar, de fato.
Uhum. Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com os representantes da Univasf, Campos de Senhor do Bonfim, José Eduardo, que é coordenador do curso de História, Albano de Góes, que é vice-coordenador do curso de História, Jéssica Miranda, coordenadora do curso de Geologia, e Amisson Silva, professor do Colegiado de Geologia. Eu vou, Marconi, tem alguma outra pergunta? Marconi, eu posso fazer uma outra pergunta aqui à professora Jéssica e ao professor José Eduardo, que são os coordenadores. Agora há pouco, me parece que foi o professor Albano que falou sobre políticas de incentivo, quando a gente falava sobre a motivação. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa política de incentivo, inclusive tendo em vista que a nossa... A gente não pode negar isso. A nossa região é uma região pobre, uma região carente, muito rica, mas ao mesmo tempo de uma população muito carente. Então, quais são as políticas que os alunos podem usufruir dentro da Univasf? Passei! Agora vou começar a fazer o curso de Geologia ou o curso de História. Quais são as políticas que eles podem ter acesso e que vão facilitar, de certa forma, essa oportunidade dentro da universidade? Professor Albano, fique à vontade.
Eu vou responder essa, né? De fato, a Univasf ela é uma instituição que, tradicionalmente falando, ela tem uma política de assistência estudantil muito boa e muito forte. E aí a questão da motivação, porque às vezes o aluno fala assim, mas eu vou fazer um curso diurno ou um curso integral, como é que eu vou trabalhar... Então, a universidade, ela pensa isso também, né? Então, nós temos, obviamente, dentro de um espectro de assistencialismo, mas, ao mesmo tempo, de direito do próprio aluno, da sua permanência na instituição. Então, nós temos bolsas, que né, nós chamamos de bolsa permanência, que auxiliam né, o aluno na sua perspectiva. Há uma projeção e um projeto de construção né, da residência estudantil dentro do campus, inclusive é uma oportunidade que eu tenho aqui, né, os representantes públicos, né, os deputados, vereadores que nos ouvem nesse momento, nós estamos precisando de um diálogo nesse sentido para poder ampliar isso. A gente está expandindo a Univasf e ela está crescendo e a gente precisa desse processo, porque o aluno às vezes ele não tem como se deslocar de Campo Formoso para Bonfim, mas ele precisa residir lá. Né, é uma alternativa. Então, e aí nós temos no caso específico, por exemplo, da licenciatura, né, nós temos o PIBID, que é uma política de, primeiro, demonstrar que ser professor é importante e estabelecer diálogo com a educação pública. Então, o PIBID é uma política pública que fornece bolsas de estudo, né, para o aluno poder aprender a ser professor, e aí não necessariamente ele precisa trabalhar, mas sim desenvolver a sua prática dentro da universidade. Nós temos também políticas específicas para comunidades tradicionais, né, comunidades quilombolas, comunidades indígenas. Então, se o aluno é oriundo de uma dessas duas comunidades tradicionais, a universidade ela tem como incentivar, né, obviamente que essas políticas elas são políticas de permanência após o acesso. Então, o primeiro passo é o aluno acessar a universidade, né, a partir do SISU, a partir das vagas disponíveis. E uma vez ele né, se tornando aluno da instituição, existe toda uma rede de apoio, né, para ele, de fato, ter condições de cursar, por exemplo, um curso que é integral, que é a geologia, ou a, né, a história, que é um curso diurno. Então, a gente tem essa oportunidade hoje dentro da universidade como um sim. Então, é um incentivo a mais e é um convite que eu faço para o aluno que, às vezes, está com dúvida. Ah, vou fazer um curso que é pela manhã, um curso que é integral. Então, a gente tem condições hoje, né, dentro, claro que a gente não tem
para
todo mundo, mas tem uma possibilidade de ofertar condições mínimas de acesso para esse aluno.
Oh, ok, olha, a professora Jéssica queria complementar, fica à vontade, professora.
Eu só queria complementar também que existe política para auxílio à maternidade. Então, as mulheres, né, que já são mães, elas têm a possibilidade de entrar nessa assistência e, assim, facilitar um pouco mais a vida da mãe universitária, né?